Começa agora, aqui pela Rádio Boas Novas, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia, amigos e amigas, gente do campo e da cidade. Quem deseja este bom dia aos senhores é este amigo de vocês, Enoque de Oliveira, que começa aqui pela Rádio Boas Novas, seu programa Emater e o Campo. Ao lado meu aqui na bancada está o colega Rainer Andrade e ali na operação de áudio o Robson Paiva. Bom dia, Rainer.
Bom dia, Enoque. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Boas Novas e do programa Emater e o Campo. É com muita satisfação que estou aqui para trazer para os agricultores de Rondônia informações técnicas e de utilidade pública, como parte do esforço do governo do estado para o desenvolvimento rural da nossa querida Rondônia.
O programa Emater e o Campo é uma produção da assessoria de comunicação da Emater Rondônia, uma autarquia do governo do estado vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura. E hoje trazemos para você, que nos ouve em todos os cantos desse vasto estado de Rondônia,
teremos entrevistas, notícias, a previsão do tempo e muito mais informações para você, amigo ouvinte.
Conversa conosco também o médico veterinário Rodrigo Loio, responsável pelo Programa Estadual de Agroindústrias na Emater Rondônia.
E no quadro A Palavra do Presidente, vamos saber dos eventos realizados pela Emater Rondônia e as outras atividades que estão na agenda do presidente.
E você ainda fica sabendo da pesquisa semanal de preços, com preços médios dos principais produtos vendidos pelos agricultores aqui no estado de Rondônia. E muitas outras informações de interesse do agricultor.
E muito obrigado a você que acompanha o nosso programa. Nesta semana, como foi falado, Enoque, teremos a participação especial de Edi Alencar.
Tudo bem, dona Edi Alencar foi responsável pela audiência desse programa durante décadas. Então, temos sempre muita satisfação e ficamos honrados em recebê-la novamente aqui no estúdio.
É isso aí, Enoch. Vamos começar bem o dia. Vamos ouvir nossa primeira canção, escolhida pelo nosso sonoplasta, Robson Paiva.
Fui achado por Cristo, Senhor. Vem aí a segunda edição do concurso Com Café de Rondônia. São R$25 mil em prêmios. Veja no site da Imater os critérios de avaliação de qualidade e sustentabilidade. E prepare-se para surpreender e vencer o concurso que premia nossos cafeicultores e traz ganhos para toda a cafeicultura rondoniense. Inscreva-se na Imater do seu município até 14 de julho. Governo de Rondônia.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Estamos de volta com o programa Emater e o Campo, um programa da Emater Rondônia, autarquia do governo de Rondônia, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, sempre trazendo informações de interesse do agricultor. E agora, nós temos aqui ao nosso lado, na bancada do estúdio, a pessoa que você conhece, porque esteve aqui por muito tempo e agora participa especialmente, já que está privilegiadamente afastada deste programa, porque faz outras atividades. É minha amiga Edi Alencar. Bom dia, Edi!
Bom dia, Enoque, bom dia, Rainer, bom dia, Robson. É isso aí, eu estou de passagem aqui no estúdio do programa Emater e o Campo e vim matar um pouquinho a saudade dos meus companheiros e principalmente de você, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, que ouve o nosso programa todos os sábados, hoje pela Rádio Boas Novas. E como disse o Enoque, numa pequena participação especial, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu momento de saudade, vamos dizer assim, né? Que eu estou matando um pouquinho e voltarei outras vezes, com certeza, vendo? Toda vez que der saudade.
Que bom que você está disposta a vir, porque
eu vou aqui e vou matar a saudade de todos vocês.
Nós temos muita saudade desse trabalho aqui, feito em conjunto por programas e programas. Nós estamos no programa de o número 892.
Imagina que nós começamos lá na
do zero, de 01.
Começando 01, ficamos até no 800 e alguma coisa. Agora você, uma nova equipe assume o comando do programa Emater e o Campo.
Mas tem eventos no campo e você é convidada. O programa tem convidado os agricultores a participar, inclusive da festa da mandioca que você apresentou muitas vezes. Será no dia 7 do mês de julho, lá no Riacho Azul.
Pronto, se me derem uma carona, eu estarei lá. E nós vamos lá.
Vai matar a saudade também dos agricultores, né?
E matar a saudade daquelas pessoas maravilhosas que lidam todos os dias, né? Para sua sobrevivência e para levar o alimento lá na nossa mesa, sempre fresquinho, bem cuidado. E foram, Enoque, como eu estava falando, 17 anos. E nós estivemos aqui com vocês, contando com a ajuda de vocês.
E serão mais 17
anos. Eu quero ficar ainda 17 anos aqui voltando.
Vindo aqui de vez em quando conversar conosco, é claro.
Pra matar a saudade.
Esse programa está sempre aberto a você.
Pois é, eu vou voltar aqui, matar a saudade. Começo de conversa, dia 7 eu estarei aqui me engajando na equipe que vai participar do Dia da Mandioca. Pode me aguardar, meus amigos, que eu estarei aí com muito prazer e com muita alegria.
Olha, promessa feita, deverá ser promessa cumprida.
Obrigado a todos vocês. No próximo sábado, se eu estiver pela cidade e aqui perto dos estúdios da rádio, com certeza eu voltarei para dar outra vez, bom dia a todos vocês. Muito obrigado, Enoque. Obrigado, Rainer. Muito obrigada, Robson. Tenha um ótimo final de semana a todos vocês.
Foi um prazer tê-la conosco. Bom dia.
Amiga Enoque, foi um prazer imenso. A nossa bancada aqui ficou mais linda e mais brilhante com a presença da Edi Alencar, né? Quero deixar meu grande abraço em nome de toda a assessoria de comunicação da Emater Rondônia por mais essa participação. Espero que seja a primeira de várias. Assim como você, amigo ouvinte, que queira participar do programa Emater o Campo, procure o escritório local da Emater Rondônia. E por isso mesmo, conversa conosco aqui, Enoque. Agora o médico veterinário Rodrigo Loio, que falará sobre Agroindústria Familiar.
Alô, extrativista, conheça a política de garantia de preços mínimos para a sociobiodiversidade.
Sabia que existe o preço mínimo para os seus produtos? Caso você não venda por esse valor, a Conab pagará a diferença.
São vários produtos, piaçava, borracha, cacau nativo e outros.
Quer saber mais? Procure a Conab no seu estado ou acesse conab.gov.br.
Conab, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Governo Federal.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Amigos ouvintes do programa Emater e o Campo, temos imensa satisfação de receber aqui na bancada do nosso estúdio o médico veterinário Rodrigo Lóio, que é o responsável pelo programa de agroindústrias aqui na Emater Rondônia. O programa de agroindústria é um programa estadual, mas que tem a Emater como executora de grande parte desse programa, inclusive com a responsabilidade técnica sobre as agroindústrias. Bom dia, doutor Rodrigo.
Bom dia, Enoque. Queria agradecer o convite mais uma vez para participar deste programa que leva a notícia ao homem do campo, este homem que fortalece o nosso estado, fortalece o nosso município. E estou aqui para dar uns esclarecimentos para todos os ouvintes sobre o sucesso da Rondônia Rural Show e principalmente no pavilhão de agroindústria ao qual eu fiquei responsável.
Bom, nós tivemos então essa grande feira aí que foi a Rondônia Rural Show. E lá foi a oportunidade, a vitrine, para que os produtores agroindustriais, né, agricultura, gente da agricultura familiar, que tem a agroindústria. Agroindústria tanto de produtos de origem vegetal, quanto produtos de origem animal. Produtos alimentícios, produtos decorativos, artesanato, todo tipo de produto estava presente lá na feira. Mas eu gostaria de começar falando sobre o programa de agroindústria. O programa de agroindústria é basicamente o PROV, né? Que é o programa de verticalização da produção agroindustrial familiar aqui no estado. Você poderia explicar para a gente, assim, com mais clareza, o que é o programa e ele tem um limite, né? Porque se depois de um certo volume, ele não é mais agroindústria familiar, né?
Enoque, eu vou falar inicialmente do PROV, que é o Programa de Verticalização da Pequena Produção da Agroindústria Familiar. Este programa, ele deu início em 2011 para o fortalecimento daquelas agroindústrias que estavam na informalidade, trazer para a formalidade para fornecer produtos de garantia para os nossos rondonienses que estão nos quatro cantos do estado. E com isso, fortalecer a agricultura familiar do nosso estado, fortalecer a EMATER, fortalecer o governo do estado, fortalecer a SEAGRE. E com isso, todos que estão envolvidos nessa cadeia saírem com um projeto simples, mas um projeto de futuro, que é agregar valor à pequena produção da agricultura familiar.
E aí todo mundo ganha, né? Porque quando formaliza, o estado passa a conhecer aquela produção, são tiradas licenças normais, passa a ter a garantia de qualidade do produto, porque o produto, inclusive, recebe a inspeção de um profissional qualificado e habilitado para fazer essa inspeção e dar a certificação, a garantia de que aquele produto é próprio para o consumo, né? No caso de produtos como produção de queijos, produção de polpas de fruta, tudo isso precisa ter esse profissional fiscalizando ou certificando que aquela produção está sendo feita dentro dos padrões, né?
Nós temos três esferas de inspeção, que é o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, e o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Todas essas três escalas de fiscalização, elas podem estar incluídas no PROV. Vamos dar um simples exemplo aqui. Agroindústria de polpa de fruta. As que estão registradas no mapa, ela pode vender para o Brasil todo, que ela tem uma certificação do Ministério da Cultura, que a qualidade sanitária dela está dentro dos padrões exigidos. Ou seja, é um produto da agroindústria familiar? É. Mas é um produto com qualidade sanitária, é um produto que pode ser vendido para o Brasil e com inscrição de produtor rural. Isso é o principal.
Bom, e no caso da agroindústria de origem animal, vamos dizer, o queijo. A agroindústria familiar também pode produzir esse queijo. E eu até vou antecipar aqui uma coisa. Nós não temos ainda aqui certificações de queijos artesanais, né? O nosso queijo, que produzido na agroindústria familiar, não é considerado um queijo artesanal, né?
Não, não é considerado. Nós temos uma legislação em Minas Gerais, em que o queijo canastra, que é um queijo artesanal, que é legalizado, mas o Estado de Minas Gerais, criou uma legislação lá própria daquele queijo em que pode ser comercializado. Aqui nós não temos ainda. Nosso queijo, que é certificado, que pode ser pelo CIFE, pelo SIM ou pelo CIE, que é o estadual, que é o Idarão, que é um grande parceiro do programa PROVE. Eu tenho que dizer aqui os valores que o Idarão está nos ajudando nesse programa, na pessoa da doutora Margareta e doutor Tony, em que nos ajuda bastante na legalização dessas agroindústrias. E produto de origem animal, caro Enoque, caro ouvinte, ele pode ser fiscalizado no estado ou no SIM de sua prefeitura. No estado você vai poder comercializar nos quatro cantos, ou seja, de Cabixi até Nova Califórnia. E aquele queijo que é certificado pelo Serviço de Inspeção Municipal, só no raio do seu município. Você não pode vender nem no município vizinho. Vamos dar um exemplo aqui.
Candeias.
Uma queijaria em que tem um SIM municipal de Candeias, ele não pode ser vendido em Porto Velho, porque é o Serviço de Inspeção Municipal. Se for para vender no outro município, ele tem que ter o Serviço de Inspeção Estadual, que é o CIE.
E aí, com o CIE, ele pode vender em todos os municípios do estado, né? Todos os municípios do estado. Bom, nós precisamos continuar conversando sobre este programa, e vamos falar também de Rondônia Rural Show, porque lá tinha, inclusive, bebidas também, que é produção da agroindústria familiar, né? Mas nós vamos fazer um intervalo e voltamos para concluir esse assunto da produção agroindustrial familiar aqui no estado de Rondônia.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Em até eu posso contar, em até o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. Em até eu posso contar, em até o futuro está na força do nosso trabalho. Emater.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo, conversando com Rodrigo Lóio, médico veterinário responsável pelo programa de agroindústria familiar na Emater Rondônia. O doutor Rodrigo, esse programa de agroindústria, ele continua ativo e recebendo novos produtores. As pessoas que querem legalizar a sua produção agroindustrial, pode ser uma indústria de chocolate, uma indústria de polpa de fruta ou uma indústria de bebidas. Nós temos variados tipos de agroindústrias, todas registradas, legalizadas e com rotulagem, produtos bem embalados. Tem muita coisa boa em Rondônia, né?
Enoque, nós temos vários segmentos de agroindústria, desde produtos de origem animal, que é o queijo defumado, algum frigorífico. Nós temos produto vegetal, que é polpa de fruta, que é mandioca descascada. Nós temos bebida. Ou seja, são vários segmentos que nós temos aqui nas agroindústrias e todos legalizados. Agora, vale ressaltar que a EMATER não é o órgão legalizador. EMATER fomenta toda a documentação com você, lhe auxilia a fazer aquela juntada daqueles documentos, mas quem legaliza são os órgãos legalizadores. A gente é apenas o executor do programa para auxiliar aquele agricultor que quer colocar um agricultor familiar dentro da legalidade.
E assume a responsabilidade técnica para orientar aquela produção, né?
Nós temos uma parceria tanto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, na pessoa de Dr. Júlio, e no Conselho Regional de Engenharia, o CREA, em que o médico veterinário pode ser RT de até 3 agroindústrias, que vai dar assistência técnica àquela agroindústria no seu período de trabalho, ou seja, de segunda a sexta, utilizando o carro da EMATER, utilizando a logística da EMATER, durante um período de 2 anos. Se a partir de 2 anos ele estiver caminhando, vendendo seus produtos, a EMATER faz um estudo e retira esse responsável técnico e coloca para iniciativa privada. Ou seja, ele vai caminhar com os próprios passos dele. Ou seja, é uma maneira da gente desmamar aquela agroindústria, repassar para o particular, sendo nós vamos dar assistência técnica na parte de produção. Continuamos parceiro também da agroindústria, menos com o responsável técnico.
E essa responsabilidade técnica também tem um limite, né? Porque se a agroindústria crescer muito, ela não precisa mais desse técnico da EMATER. Ela vai ter que ter um técnico que fique mais presente na agroindústria.
Vai ter um técnico da iniciativa privada como responsável técnico e um fiscal, seja do Serviço de Inspeção Municipal, do Estadual ou Federal. Agora, vale ressaltar que as agroindústrias têm um limite de produção para se enquadrar dentro da agricultura familiar. Então, esse limite ele é bem complexo. A quantidade de litros de leite não pode passar X litros de leite por dia. Se ele passar disso, ele já não vai se enquadrar dentro da agricultura familiar. Ele não vai mais comercializar com a inscrição do produtor rural. Isso, ou seja, tem limites em que a agricultura familiar pode chegar. A partir disso, ele já começa a ser um empresário. Ou seja, é até bom porque ele começa a crescer, começa a ganhar mais dinheiro, começa a vender produtos para outros municípios, ou seja, começa a enriquecer. A verdade é essa.
Tá certo. E na Rondônia Rural Show, nós tivemos uma presença forte desse pessoal da agroindústria?
Rondônia Rural Show, Enoch, foi um sucesso. Essa sexta Rondônia Rural Show foi no local novo, mas assim, foi um local desafiador, em que deu certo. O secretário Padovani, o secretário Chiquinho batalharam e conseguiram ser sucesso da Rondônia Rural Show. No nosso pavilhão da agroindústria, nós tivemos mais de 70 agroindústrias, caro Enoque, que foi sucesso absoluto. Visita de autoridades, visita da população de Jiparaná, visita da população de todos os 4 cantos do estado, visitando e comprando, onde nós tivemos um faturamento de mais de R$170 mil. Isso é muito significativo, gente, porque a agroindústria mostrou ao estado a sua qualidade, o seu produto, e naquele local as agroindústrias familiares conseguiram fazer negócio com mercados, mostrar para pequenos produtores, em que fortalecendo esse programa ele vai ganhar mais dinheiro, vai ajeitar sua família, vai fixar o homem no campo.
E o maior benefício da feira, na verdade, não é essa venda direta, aquele varejo que é feito no stand. Na verdade, ali é um local, um espaço aonde o produtor apresenta seu produto e dali para frente fazer grandes negócios, né?
É aquele contato em que dizia meu finado avô, é aquele contato tete a tete com a população, com as autoridades, mantendo contato, fazendo uma comercialização e que fortalecendo o seu nome, a sua marca e futuras negociações que poderiam ser feitas logo após a Rondônia Rural Show.
Isso mesmo, porque existe inclusive pessoas que vão apresentar esse produto, o interesse dele não é vender ali, não. É principalmente mostrar o produto. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto e nós vamos ter que encerrar aqui esse bate-papo, mas o assunto não esgotou, não. Tem muita coisa que se pode falar de agroindústria, mas o Dr. Rodrigo também é um especialista na área animal, e ele vai voltar aqui outras vezes para falar de outros assuntos. Por enquanto, nós deixamos nosso microfone aqui para que ele se despeça de nossos ouvintes e traga alguma informação que a gente ainda não ficou sabendo.
Eu agradeço mais uma vez, Enoque, a você, ao Robson, ao Rainer, por me trazer mais uma vez para informar ao nosso estado sobre o andamento desse projeto de agroindústria, desse programa de agroindústria que fortalece o homem de campo, que fixa o homem no campo. Eu estou aqui à disposição todas as vezes que vocês me chamarem. É um grande prazer estar aqui. Eu queria dizer ao nosso agricultor que tenha um bom final de semana, que Deus abençoe todos vocês.
Muito obrigado, doutor Rodrigo, e qualquer dia desses estaremos de volta, porque nós gostamos de ouvir suas explanações. Muito obrigado, um bom dia.
Vem aí a segunda edição do concurso Com Café de Rondônia. São R$25 mil em prêmios. Veja no site da Imater os critérios de avaliação de qualidade e sustentabilidade. E prepare-se para surpreender e vencer o concurso que premia nossos cafeicultores e traz ganhos para toda a cafeicultura rondoniense. Inscreva-se na Imater do seu município até 14 de julho. Governo de Rondônia.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo, um programa da Emater Rondônia. E para participar deste programa, entre em contato com o extensionista da Emater em qualquer um dos escritórios desta instituição, em qualquer município ou distrito. E também você pode participar conosco através da internet. Diga aí, Rainer.
É muito simples, Enoque. Você, amigo ouvinte, está navegando na internet, dê uma olhada no nosso site. É só acessar www.emater.gov.br. Repetindo mais uma vez, www.emater.gov.br. Lembrando também, ó, que se você está com seu smartphone, acesse a Google Play, baixe o aplicativo da Emater Rondônia, que você terá informações técnicas e informações detalhadas sobre o desenvolvimento da assistência técnica no estado de Rondônia e, claro, o nosso programa Emater e o Campo, que você pode ouvir lá, direto no aplicativo, Enoque.
É isso aí, Rainer. Todo mundo está avisado, pode ouvir esse programa aqui na emissora Rádio Boas Novas ou na internet.
Vamos ouvir agora uma entrevista com a técnica da Agevisa, Cledine Marciano, sobre Zika vírus. Fique ligado, amigo produtor. É um assunto de suma importância. Enoque, é contigo.
Olá, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. Nós temos a imensa satisfação de receber aqui na bancada do estúdio a enfermeira Cleidineia Marciana do Amaral. Ela é técnica da Agevisa, que é a Agência de Vigilância em Saúde aqui no estado de Rondônia. Bom dia, doutora.
Bom dia.
Doutora Cleidineia, eu gostaria que você se apresentasse dizendo o que faz tanto na Agevisa como a sua função na Agevisa nesse trabalho de combate ao Aedes aegypti.
Bom dia, obrigada a todos pelo convite. A gente está numa missão todos em conjunto. Eu trabalho na Agevisa dentro da epidemiologia, no programa de vigilância da influenza, mas estou aí também nesse combate ao mosquito Aedes aegypti, fazendo essa capacitação para os brigadistas, que irão fazer a inspeção nos seus locais de trabalho, nos seus locais delimitados de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Existe uma coisa que se chama responsabilidade social. E todas as empresas terminam se engajando, se envolvendo nesses trabalhos. E a doença transmitida pelo esse mosquito, o Aedes aegypti, já são endêmicas aqui em Rondônia, né? E a Emater se coloca à disposição para participar dessa campanha, desse trabalho do estado de combate a esse mosquito. Mas a gente precisa saber o que é esse mosquito e o que de fato ele faz e como se defender. E é isso que nós vamos conversar agora. Eu gostaria que você começasse falando para nós como a gente identifica esse mosquito. Ele está nas nossas casas, é o carapanã, como é que a gente vê e sabe que a gente está com risco porque aquele mosquito está presente?
Bom, o Aedes aegypti, ele é um mosquito considerado de hábitos domésticos. Ele vive basicamente dentro dos domicílios ou no peridomicílio, em volta do domicílio, porque é onde ele encontra alimento, né, para se alimentar e também os locais ideais para a deposição dos ovos da fêmea. É, visualmente é possível distinguir o Aedes aegypti do outro tipo de mosquito, o pernilongo, o carapanã, como o senhor disse, devido às listras brancas que contém nas suas pernas, no seu dorso e também no abdômen do mosquito.
Então ele é um mosquito grande, facilmente visível.
Isso, do tamanho de um pernilongo comum, que pode ser diferenciado devido a essas listras brancas que ele produz, que ele tem no seu corpo.
No corpo, isso é importante. Então, quem vê já fica
isso
alerta.
Na fase adulta, né?
Mas esse mosquito, ele é perigoso, mesmo que ainda que a gente não veja, é possível que ele esteja presente no ambiente da gente, né?
Sim, hoje o Aedes aegypti é considerado o animal, no caso o inseto, que mais mata seres humanos no mundo, né? É, a gente tem um histórico longo de transmissão da dengue por meio desse mosquito. A gente sabe que a dengue são quatro tipos de vírus diferentes que são transmitidos pelo vírus Aedes aegypti. Tivemos também, a partir de 2013 e 2014, a inserção da chikungunya e da zika, né? Ainda agravando o cenário epidemiológico no país como um todo, uma vez que o mesmo mosquito transmite essas três infecções, e ainda não podemos esquecer, uma vez que estamos em região endêmica, da febre amarela, né? A gente não tem o vírus circulando até o momento no estado, né? Também temos coberturas vacinais altas, mas não podemos esquecer que, se houver o vírus, a gente tendo o vetor transmissor, que é o Aedes, pode haver a transmissão se a pessoa não tiver devidamente imunizada.
Poxa, pense num bicho que é múltiplo, né? Tem várias versões. Esse é o verdadeiro, quase 10 em 1.
Esse mosquito, ele tem um comportamento chamado, inclusive, oportunista, que a gente vai falar do ciclo biológico, ciclo de vida do mosquito, que nos faz compreender a importância do combate ao mosquito.
É, exato. O que interessa, na verdade, é combater esse mosquito, porque a gente já sabe das consequências. Quem não teve dengue, mas já viu alguém com dengue, o sofrimento é grande. Não é só a dengue, a chikungunya, que agora, quando surgiu, ataca adultos, ataca crianças, e pior ainda, as grávidas, parece, sofrem uma consequência maior, né?
O vírus Zika, a infecção pelo vírus, na população em geral, ele causa uma infecção branda. O seu impacto maior está na infecção de gestantes, causando microcefalia nos bebês, que tem sido uma tragédia no país, com vários casos de microcefalia nunca antes visto, e que foi associado à presença desse vírus na mãe durante a gestação.
Certo, então a gravidade de se ter esse agente infeccioso atacar as pessoas, já se percebe aí a questão da microcefalia, as febres que dão das diferentes doenças, né, que é tudo muito grave, mas o que interessa é controlar o mosquito.
Isso.
O bicho é que é o perigo, né?
É, a gente trabalha com foco no combate ao vetor dessas infecções, uma vez que ainda não existe vacina para trabalhar nessa frente, para dengue, para zika, para chikungunya, e conhecendo o ciclo de vida do vetor, a gente sabe que essas são as ações de maior impacto, né?
Uhum.
O mosquito, a fêmea, tanto a fêmea quanto o macho, ele tem uma média de 30 a 45 dias de vida.
E os dois se alimentam de sangue?
Não, somente a fêmea. O mosquito macho, ele se alimenta, assim como a fêmea, de seiva, de glicose, de materiais orgânicos encontrados no ambiente.
Uhum.
A fêmea necessita do sangue exatamente para... Ela utiliza a proteína desse sangue para a maturação dos ovos e poder fazer a ovoposição. No caso, como o macho não há essa necessidade, somente a fêmea pica os seres humanos.
Puxa! E aí, para a gente se defender, a gente precisa conhecer o ciclo de vida, o ciclo biológico desse bicho. Qual é a fase ou qual é o ponto em que a gente, que é o ponto fraco para a gente controlar, para a gente se defender dele?
Olha, como que inicia? A fêmea, né, ela deposita os seus ovos na parede de recipientes adequados, ou seja, que tenha água, seja vaso de planta, copos plásticos dispersados no ambiente, ou às vezes reservatórios naturais, como ocos de árvores. Ela deposita os seus ovos ali naquela parede. Em 48 horas, esses ovos completam um período embrionário. Se ele estiver na água, ele vai evoluir para o período larvário, depois para o período de pupa e num período de 7 a 10 dias, em condições ambientais favoráveis, ele já vai nascer um novo mosquito. As fêmeas, após ela nascer, em 24 horas ela já está pronta para a copulação. Uma única copulação com mosquito macho já ocorre a inseminação suficiente para ela botar os ovos de toda a sua vida. Então, ela faz a ovoposição em torno de 3 a 4 dias. Então, ela se alimenta de sangue, ela vai pousar num local onde vai fazer a maturação dos ovos e aí, nesse período de 3 a 4 dias, ela põe esses ovos em vários recipientes diferentes. E aí, esses ovos vão continuar o processo para surgir novos mosquitos. Isso, em condições favoráveis de 7 a 10 dias. A questão oportunista que eu havia falado desse mosquito é que é o seguinte, na fase dos ovos, quando a fêmea deposita os ovos, se ela deposita na parede externa do ambiente um pouquinho acima da água. Após as 48 horas... que é completado o período embrionário, se não houver mais água nesse recipiente, esses ovos são capazes de se manter viáveis. Tem pesquisas que dizem de um ano até 450 dias. Entendeu?
Mesmo então, no seco.
Exatamente, no seco. Então, mesmo depois de um ano no seco, se ao entrar em contato com a água, a partir de 30 minutos ele está viável para continuar o seu processo. Transformar-se em larva e depois em mosquito. Essa é uma fase que mais dificulta o combate ao mosquito. Uma vez que em forma de ovos, é possível fazer a transmissão passiva. Ou seja, se o indivíduo vai lá e ele vira o vaso de planta com a água, ele somente joga a água fora e não faz a lavagem com bucha. Ou seja, pode ter ovos depositados ali. Então, acredita-se que nós, seres humanos, fizemos o transporte desses ovos por longas distâncias, tanto que hoje o mosquito está disseminado em todos, grande parte do mundo, né?
Então não adianta só virar a garrafa, tem que lavar.
Tem que lavar. Os criadouros que são lixo, né? Que eliminar o máximo possível, que são passíveis de eliminação, e conservar, tratar e lavar aqueles criadouros permanentes. Aí tem vários tipos de maneira de estar se combatendo ao mosquito. Esse combate de eliminação dos ovos e das larvas, a gente chama do controle mecânico, que é, de fato, o mais efetivo, uma vez que a gente impede que esse mosquito nasça.
Tá. Nós estamos chegando praticamente ao final do nosso tempo, mas eu gostaria de enfatizar que é preciso controlar. A melhor maneira de controlar é estar lavando recipientes que possam acumular água na casa e na proximidade, né? E qual a outra forma?
Olha, esse controle mecânico que tem que ser feito semanalmente devido a esse ciclo de vida que a gente acabou de falar. Existe o controle químico do mosquito, porém, esse controle químico, que seria o fumacê, ele só elimina o mosquito adulto, que tem uma fase pequena de vida de 30 a 45 dias. Então, ao passar o fumacê, se tiver uma situação de epidemia, que é a indicação, ele vai eliminar os mosquitos contaminados na fase adulta. Mas os ovos, as larvas presentes nos criadouros, permanentes ou não, eles vão permanecer e nascerão novos mosquitos. Esse mosquito adulto, uma vez infectado, ele picar um indivíduo, a fêmea picar uma pessoa para maturar os seus ovos, esse indivíduo estiver contaminado com vírus da Zika, da dengue ou chikungunya, ela vai permanecer infectada para o resto dos seus dias e todas as pessoas que ela picar, a partir daí, ela vai transmitir a infecção.
Então, o mosquito, ele nasce limpo, se contamina e sai contaminando as pessoas.
Também, isso é uma, acontece, mas também existem estudos que mostram que a fêmea, ao estar contaminada, ela já deposita os seus ovos que podem já nascer contaminados com o vírus da dengue. Existem várias linhas de pesquisas nessa atuação que pode o mosquito já nascer contaminado. Por isso, a grande importância de eliminação dos ovos, das larvas. Isso, eliminação de criadouros, onde se é possível eliminar e... sempre verificação e limpeza desses criadouros permanentes. Muito importante, por exemplo, os peixes como controle biológico para eliminação dessas larvas em locais onde existem fontes d'água, por exemplo. Existem várias formas de tentar controlar a presença do mosquito.
Bom, nós, infelizmente o nosso tempo é curto e a gente já está no final. E nós agradecemos muito aqui a participação no nosso programa da enfermeira Cleidineia do Amaral. Por favor, ao se despedir dos nossos ouvintes, eu gostaria que você enfatizasse ainda mais essa necessidade desse controle, deixando uma dica, alguma coisa que o nosso ouvinte fique atento, porque parece que esse problema não é fácil de controle e tem que se trabalhar 365 dias do ano.
Sim, a gente pensa como a maioria dos problemas hoje a ser resolvidos, eu acho que a gente tem que pensar cada um na nossa parte, o que nós devemos fazer, né? Cada um cuidar da sua casa, do seu quintal, da sua área de abrangência, não esperar, como nós devemos fazer em qualquer outra situação, que o outro comece, que o outro faça primeiro. E pensar que ao eliminar esse mosquito, a gente está eliminando infecções como dengue, zika, chikungunya, que tem causado grandes impactos na saúde pública, né? Várias tragédias nas famílias. Uma criança, quando nasce com microcefalia, ela impacta, às vezes, gerações de famílias inteiras. Então, se conscientizar, se colocar no lugar do outro, pensar que pode acontecer consigo e trabalhar semanalmente, fazer a verificação dos seus ambientes, que possam haver depósitos de água, seja no quintal, seja no interior da casa, fazendo essa limpeza adequada e deixando o ambiente livre do mosquito Aedes aegypti.
Muito obrigado, doutora Cleidineia. E sempre que nós tivermos alguma atividade aqui, nós gostaríamos de poder procurá-la para que você desse mais informações.
Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. A gente está à disposição para ajudar no que for preciso, para contribuir no que for tocante à melhoria da saúde pública da população do nosso estado.
Vem aí a segunda edição do concurso Com Café de Rondônia. São R$25 mil em prêmios. Veja no site da Emater os critérios de avaliação de qualidade e sustentabilidade. E prepare-se para surpreender e vencer o concurso que premia nossos cafeicultores e traz ganhos para toda a cafeicultura rondoniense. Inscreva-se na Emater do seu município até 14 de julho. Governo de Rondônia.
Pesquisa semanal de preços. Atenção para os preços médios pagos ao produtor, conforme pesquisa realizada pela Emater Rondônia.
Pesquisa semanal de preços. Temos aqui o preço da banana de fritar. Nesta semana, os preços médios pagos aos produtores foi de R$ 2,06 o quilo. A banana maçã, R$ 2,18. Banana nanicão teve preço médio de R$ 1,78 o quilo. A borracha, o Sernambi virgem prensado, é R$ 1,95. Preço do Sernambi virgem prensado, CVP. Café Robusta beneficiado, R$ 371 foi o preço médio pago durante esta semana aos produtores. E a farinha de mandioca teve preço de R$ 223 em média. Mandioca raiz para fazer farinha, o preço da tonelada foi R$ 306 a tonelada. Soja em grãos, comercializada a R$ 57,00 e o milho em grãos, preço pago ao produtor, R$ 25,00. O preço do bezerro de corte, R$ 905,00. E o bezerro filho de vaca leiteira, R$ 693,00. Você está percebendo
que houve uma queda aí de mais de R$100 no preço do bezerro do início do ano para cá. A arroba do boi gordo, R$116, R$116 a arroba. Isso é preço de à vista. Para 30 dias, R$119. No entanto, há uma recomendação aí das associações de pecuaristas para os produtores venderem à vista. E dos frigoríficos, que anunciam que só estão comprando a prazo. Então temos esses conflitos aí no mercado. A novilha com aptidão leiteira, essa sendo vendida a R$ 1.850,00. E a vaca leiteira vendida a R$ 2.800,00. Agora, preço da arroba da vaca gorda, vaca para abate, R$ 108,00 à vista. Para 30 dias, R$ 111,00. Vamos encerrar aqui a nossa pesquisa de preços, trazendo para você o preço do palmito de pupunha pago lá na Ponta do Abunã, a R$ 2,75 a cabeça do palmito. E eram esses os preços que nós tínhamos para hoje. No próximo sábado tem mais.
Vem aí a segunda edição do concurso Com Café de Rondônia. São R$25 mil em prêmios. Veja no site da Imater os critérios de avaliação de qualidade e sustentabilidade. E prepare-se para surpreender e vencer o concurso que premia nossos cafeicultores e traz ganhos para toda a cafeicultura rondoniense. Inscreva-se na Imater do seu município até 14 de julho. Governo de Rondônia.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Está conosco aqui na bancada do estúdio Fábio Dutra, que é gerente do escritório local da Emater aqui no município de Porto Velho. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Enoque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova.
Pois é, o Fábio é gerente do escritório local da Emater Porto Velho e atende toda essa região aqui nas margens do Rio Madeira e também das BRs 319, 364 e principais linhas e estradas do estado de Rondônia aqui na proximidade de Porto Velho. Fábio, vocês têm uma vasta agenda de serviço que prestam à comunidade aqui nas proximidades da capital, e eu gostaria de saber de ti o que nós temos programado aí para esses dias. Nós sabemos que tem eventos diversos.
Sim, Enoque, nosso escritório é responsável, como você falou, por uma grande área no entorno de Porto Velho. Então, e nós temos anualmente, esse é o quarto ano, a Festa da Mandioca, que é realizada ali no reassentamento Riacho Azul e com as comunidades vizinhas, né? Essa festa vai ocorrer dia 6/7/2017 agora, na Escola Municipal do Riacho Azul. Tá? É um evento que já é tradicional da comunidade.
Com comidas típicas, aquela coisa de tudo produto feito com a mandioca.
Sim, são derivados da mandioca, né? E temos algumas brincadeiras dentro do dia festivo.
Um sorteio,
isso,
né?
Isso, vai ter sorteio de brindes, vai ter algumas palestras sobre o assunto, né? Vai ter competições entre os agricultores, aquele que tem a raiz mais pesada vai ganhar uma premiação, aquele que tem o melhor prato da mandioca, né? Uhum. Vai ser a mandioca de prato, né, que eles falam, de comestível, vai ganhar a premiação. E vai ter também uma competição que eles gostam muito, os agricultores, é aquele que come mais mandioca em menos tempo.
Mas nós temos outros eventos também que vocês estão realizando, principalmente palestras técnicas, outras atividades, não é?
Sim, Enoque, inclusive, nós estamos encerrando o nosso PAA 2016, está encerrando agora, tá? Nós temos 167 agricultores que entregam no PAA, então é um montante muito grande, então a gente está encerrando agora. Nós estamos programando para o final do mês um encontro com eles, né? A gente vai definir a data ainda, mas já tá na programação nossa para um encontro para o encerramento do PA 2016 e logo em agosto já começa o PA 2017. Tá? E outros assuntos também que nosso escritório está trabalhando são com projeto de financiamento. Vale salientar também que o Plano Safra encerra agora dia 30 de junho. Então a gente está com uma demanda já de projetos para encaminhar o banco, tanto para a Floresta, para a Anafjove, Pronaf Mais Alimentos, tá? Quem tiver interesse nessas regiões aqui perto de Porto Velho, que é atendido pelo nosso escritório, que nos procure, que a gente vai estar elaborando o projeto de financiamento para a melhoria da qualidade de vida do agricultor.
Esses projetos de financiamento que estão, tá encerrando agora um plano safra, esses projetos desse plano safra é os que já praticamente estão indo para o banco ou já foram, né?
Isso é.
E aí vem o novo, que começa no dia 1º de julho,
isso,
né?
Isso, isso, é o novo plano safra.
E esse novo plano safra não mudou nada em relação ao anterior, né?
Não, não, questão de juros ficou a mesma, tá? É, só o recurso que aumentou, tá? E vai agora, parece que o plano safra é de 2017 a 2020.
Ah, então o período vai ser maior. Uhum. E o financiamento tanto do investimento quanto de custeio, né?
Isso, isso.
Qual é a diferença de investimento para custeio, Fábio?
A questão é que o custeio, não, que ele é para custear a produção. Então é um ano, né, de carência. Já o Pronaf Mais Alimento, que é o mais usual aqui na região, ele tem 3 anos de carência e 7 anos para pagar.
E é um
juros
de investimento, 5,5. Né?
É. O juro é 5,5 ao ano.
Exato. E aí pode investir em bens mais duradouros, né?
Sim, sim, como cerca, curral, ordenha e outras...
Tratores,
isso. Uhum.
Bom, Fábio, tem mais alguma coisa aí que pode passar para o nosso ouvinte?
Tem. Eu queria dizer também, Enoque, é a questão do CAR, né? A gente sabe que o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. É, eu acho que já foi divulgado amplamente nas mídias, em encontros e palestras, mas tem que lembrar, quem não fez o CAR, que procure a Emater mais próxima e que o prazo está acabando, tá?
Gente. E aí quem não fizer, depois vai ter que fazer, aí já vai, empresas particulares quem vão fazer, né?
Isso, a partir do dia 31 de dezembro de 2017, vai encerrar o prazo do cadastramento ambiental rural.
O cadastramento ambiental rural feito pela Emater Rondônia, que é gratuito.
Isso,
né?
Pela Emater Rondônia, gratuito até dia 30/2/2017.
Porque por empresas particulares vai sempre ter, qualquer época, mas é pago e é caro, né?
Isso, vai continuar. A gente não sabe o valor, né, que essas empresas vão cobrar. Uhum. Mas até dia 30/12, a Emater tem um compromisso com o governo do estado de fazer gratuitamente os CAR do nosso estado. Do pequeno agricultor, até 240 hectares, né? Que é 4 módulos fiscais no nosso estado.
Então, quem já fez, avisa quem não fez, né? E é bom para que ninguém venha perder a oportunidade, né?
Isso, isso. Outra ação do nosso escritório, Enoque, que os produtores têm nos procurado muito, é a questão da licença da piscicultura, tá? Quem tiver interesse em trabalhar com a piscicultura, nós estamos fazendo a licença gratuitamente também no escritório da Emater local. Nos procure, tá? Que a gente vai estar encaminhando o técnico para que faça essa licença.
E quem tem vontade de criar peixe, embora ele não ganhe os tanques, ele pede essa licença e pode abrir os tanques com essa licença?
Com certeza. O primeiro passo que o produtor tem que pensar é a licença ambiental, tá? A gente faz o processo, tem a questão de divulgação em jornal e tudo mais, e daí é encaminhado à SEMA. A SEMA analisa e libera a licença. A partir da licença na mão, aí o produtor tem, se ele tem o recurso próprio, ou ele pode encaminhar um projeto, isso, para questão do financiamento.
Fábio, muito obrigado pelas informações, eu acho que são informações de interesse de toda a comunidade. Aí eu gostaria que tu repetisse o convite da festa e dizer quando é, para o povo que tem interesse aí, principalmente a juventude que gosta de festa, vá lá e participe da festa da mandioca do Riacho Azul.
Então tá, mais uma vez eu quero convidar todos os ouvintes a participarem da 4ª festa da mandioca. Será realizado no reassentamento Riacho Azul, vai ser no dia 6/7, tá? Vai ter várias atrações e a gente conta com a presença de todos os agricultores, vai ser uma festa muito bonita.
Muito obrigado, Fábio, um bom dia.
Bom dia a todos.
O desmatamento ilegal em Rondônia ficou no passado. Com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, o governo garante o desenvolvimento do setor produtivo com respeito à natureza. Dá a vocação de Rondônia de grande produtor de alimentos. Além de fiscalização, tem muita cooperação. O governo do estado protege o meio ambiente e dá condições da produção aumentar sem desmatar. A assistência técnica está mais disponível para o produtor. O governo investe na genética do rebanho, na recuperação de áreas degradadas e disponibiliza insumos como o calcário. O programa Floresta Plantada é um exemplo de sustentabilidade. E a extração de madeira, agora, só de forma legal, de áreas de manejo. Atividades produtivas de baixo impacto, como a piscicultura, também são apoiadas.
Desmatamento ilegal zero. É a produção de Rondônia avançando junto com a preservação.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
E agora nós teremos o quadro Palavra do Presidente. O nosso presidente da Emater Rondônia está no interior do estado visitando os escritórios e os agricultores e vai falar conosco por telefone.
Bom dia, Enoque. Bom dia ao Robson. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar falando com o doutor rural, doutor Charles de Rondônia.
O nosso programa Emater e o Campo, presidente, que chega a todos os cantos desse nosso estado de Rondônia, tem como norma aqui apresentar sempre a agenda do presidente. E hoje não será diferente. Você está no campo, mas nós gostaríamos de saber como que andam os trabalhos aí no interior.
Essa semana foi uma semana bastante produtiva, né? Estivemos trabalhando juntamente com o BASA, né? Oferecendo recurso dos FNO e do PRONAF ao produtor rural de todo o estado de Rondônia. Fizemos, a semana passada já tivemos diversas regiões, Vilhena, Rolho de Moura, Cacoal, enfim, Jiparaná, Ariquemes e Porto Velho, oferecendo recurso, né, para o produtor rural e para o empresário também da cidade também. Então está sendo muito sucesso, eu quero aproveitar neste momento, né, dizer a todo produtor rural que procure a Emater locais de cada município para a gente acessar esse crédito, né? O BASA está aí fazendo muito financiamento, também o Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, né? Mas neste momento eu estou na rota do FNO, para a gente levar, né, financiamento ao produtor rural.
Presidente.
Café, planta cacau, tira leite, para as agroindústrias, enfim. Estamos juntos, né, trabalhando a divulgação desses trabalhos. E além da lei 13.000, que é aquele desconto, né, que temos para quem teve financiamento até 2011, para trás, né, tem alguns benefícios. Para procurar a Emater e o banco, né, para poder as pessoas que estão devendo se regularizar. E também quem não deve pode também acessar o benefício. Um abraço a todo produtor rural de Rondônia, né? Um abraço do governo Confúcio Moura, da Assembleia Legislativa, da Emater. Abraço a todos, que Deus abençoe e viva o produtor rural de Rondônia.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão.
Estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer a participação de todos vocês que estiveram conosco hoje e que sempre estejam a cada sábado aqui conosco no programa Emater e o Campo. Nós estamos felizes com a sua audiência e também agradecemos aos nossos colaboradores, entrevistados e pessoas que fizeram participações aqui neste programa. A apresentação deste programa hoje foi do Raine Andrade
e Enoque de Oliveira.
Trabalhos técnicos de Robson Paiva. E uma ligeira participação da nossa amiga Ediana Encar, que veio aqui matar a saudade. E agora, o meu amigo Raine Andrade vai aqui mandar uns abraços para aqueles nossos ouvintes especiais que de todos os sábados estão aí de cadeira cativa.
Um abraço especial dessa semana vai para dona Margarida, a mãe da Irene Mendes, a Sabazinha, mãe da Tânia Santos, e ela, dona Luísa Paiva, mãe do nosso sonoplasta Robson.
E agora vocês fiquem com a oração do produtor e voltamos no próximo sábado, se Deus quiser.
Tenham todos um bom dia, uma semana maravilhosa e tchau, tchau!
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor.
Você acabou de ouvir o programa Emater e o Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Uma realização da Emater Rondônia. Emater, 45 anos, fortalecendo a agricultura familiar no estado de Rondônia.